Seja bem-vindo ao podcast da IBVA. Aqui você vai encontrar mensagens que edificam a sua vida e te encorajam a viver uma vida de fé.
Paz do Senhor, amados irmãos. Muito boa noite. Estamos felizes porque hoje comemora-se 504 anos da Reforma Protestante, 31 de outubro, uma data muito importante para nós cristãos evangélicos, data em que um aguerrido homem de Deus, chamado Martinho Lutero, resolveu compreender, a partir, obviamente, da ação de Deus, já trabalhando na sua vida, a necessidade de que só pela fé nós podemos ser salvos. Só pela fé, somente pela fé podemos então ser salvos através da graça de Deus por intermédio da fé, não pelas obras. Isso é bastante importante, essa compreensão que há tanto tempo já chegou a nós, de que é por meio do Senhor, é por meio do santo nome, daquele que invocar o santo nome do Senhor Jesus Cristo, é que podemos ser salvos. Não há nada que possamos fazer que garanta a nossa salvação. Tudo foi feito por Jesus naquela cruz. Não há nada que possamos fazer que possa nos conferir o livre acesso dado por Jesus ao nosso querido Pai, Deus, Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso. Não há nada em nós que garanta esta dignidade de entrar na sua presença, mas graças ao precioso sangue de Jesus, e crendo que este sangue nos purifica de todo pecado, nós podemos ter acesso a este lugar santo e maravilhoso, não pelos nossos méritos, mas pelo vivo caminho inaugurado pela morte de Jesus. Que grande e maravilhosa revelação em um tempo de tanta obscuridade que havia naquele momento, e graças a Deus comemoramos isso, né? Comemoramos esse grande dia, essa grande revelação e toda a repercussão que veio a partir disso aí. Meus amados, nessa noite eu gostaria de tratar de um assunto que diz respeito a uma reflexão pessoal. Eu queria falar um pouco a respeito de... Queria trilhar aqui um caminho com vocês de reflexão pessoal a respeito de uma palavra muito importante, que é a palavra caráter. Tem como tema esta mensagem o dilema do caráter, e eu vou utilizar duas personagens bíblicas, que é Judas e Pedro. Então eu gostaria que vocês abrissem, nós vamos ler dois textos aqui. O primeiro está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22, dos versos 31 a 34. A tradução que eu tenho aqui é NVI. Diz assim a palavra do Senhor lá em Lucas, no capítulo 22, versos de 31 a 34, que disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e à morte. Corajoso, né? Vamos lá. Mas ele disse, Jesus disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que três vezes negues que me conheces. Esse é o primeiro texto. Vamos para o segundo, está lá também em um evangelho, o último deles, o de João, no capítulo 12. Abra comigo, João 12, de 3 a 6. Olha o que diz a palavra do Senhor. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários ou 300 dias de trabalho que custava aquele perfume. Ele falou isso, preste bem atenção a isso, não por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Minha gente, recentemente eu estava vendo um documentário que fala sobre a sétima arte, o cinema, né, que tem a capacidade de nos fazer perceber, a partir de muitos elementos simbólicos, realidades da vida, realidades da existência. É um elemento muito poderoso de convencimento, a arte audiovisual. Né? Nós estamos hoje na era da informação, em que, através desta arte, nós somos bastante atingidos, convencidos, muitas vezes, de algumas coisas, né? E muitos valores são passados por meio do recurso audiovisual. Nós, de certa forma, temos uma certa desvantagem, nós utilizamos mais o meio da palavra, mais o meio da leitura, e essa arte, ela cria, de fato, uma série de conceitos que trabalhamos a partir de muitos símbolos e de figuras que a gente pode chamar de tipos, e esses tipos nos levam, então, a determinadas compreensões e conclusões. Veja que, muito embora a Bíblia ela não tenha esse recurso, apesar de as histórias, elas estarem, muitas delas, já documentadas também através de filmes, nós, muitas vezes, nós, mesmo assim, mesmo não tendo este recurso, muitas vezes sendo a interpretação da própria pessoa que faz o filme, mas, de todo modo, nós temos uma riqueza muito grande de símbolos, de tipos dentro da Escritura, mesmo ela como uma palavra escrita que nós lemos, que é de uma riqueza tremenda, de uma riqueza maravilhosa. Mas que, ao mesmo tempo, os filmes que são feitos a respeito dessas histórias podem nos trazer determinadas distorções de compreensão, de entendimento, ou reduzir simplesmente as histórias a coisas que são muito simplórias, que não nos levam a reflexão um pouco mais profunda. Então é muito comum, por exemplo, que nós vejamos, por exemplo, essas duas personagens, Pedro e Judas, simplesmente um como o cara que negou três vezes e outro como o sujeito que traiu, né? E que, por conta disso, suicidou-se. Sabemos que isso é verdade, mas isso é muito pouco para a análise daquilo que, de fato, levou, talvez, a esse tipo de atitude de um e de outro. Eu queria refletir, e esses textos que nós lemos trazem algumas percepções que são muito importantes e que são percepções interessantes para o nosso aprendizado. A Bíblia está cheia de símbolos, está cheia de tipos. Nós vemos Abraão, por exemplo, como exemplo de fé, José como exemplo de otimismo, Davi como exemplo de vitória. E geralmente temos Pedro e Judas, um como um traidor que deu certo, né? Alguém que negou e deu certo, e outro que, de certa forma, traiu e acabou suicidando-se. Mas eu queria me aprofundar um pouco mais sobre essas duas personalidades e o que elas, de alguma maneira, nos mostram que são modelos, de, muitas vezes, de nós mesmos, de nossas tendências naturais, e que, às vezes, um pequeno detalhe pode fazer uma grande diferença entre um sujeito que pode ter um fim trágico, pode ter uma vida de insucesso, pode ter um caminho problemático, um caminho de distanciamento de Deus, e outra pessoa, muito embora defeituosa, problemática, como somos todos nós, pode trilhar um caminho diferente, inclusive de ser uma bênção nas mãos de Deus. E depende de alguns detalhes, é sobre esses detalhes que eu gostaria de convidar os irmãos a pensarem. Vamos ficar com isso aí na nossa mente, e eu queria trabalhar duas palavrinhas, uma é a palavra personalidade e outra a palavra caráter. É importante a gente entender, e eu não sou um psicólogo, não sou da área de psicologia, mas dei uma pesquisada um pouco nessa diferença muito simples entre essas duas coisas, e eu percebi que a personalidade é algo que está ligado ao nosso temperamento, é algo que está ligado a algumas circunstâncias que podem ser positivas e negativas, mas que não necessariamente interferem naquilo que são as nossas decisões mais graves, mais sérias. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, pode ser extrovertida, pode ser introvertida, pode ter uma determinada postura, que isso não pode ser caracterizado necessariamente como algo negativo. Uma pessoa ser extrovertida ou introvertida não vai definir, por exemplo, se ela vai conseguir se comunicar bem ou não necessariamente, né? Então, assim, porque a extroversão exageradamente pode gerar inconveniência, assim como a introversão pode gerar uma timidez que pode fazer com que a pessoa também não se relacione. Então, não necessariamente traços de personalidade, eles são negativos, eles são simplesmente trabalháveis. Então, muitas vezes a gente fica pensando, olha, eu sou muito impulsivo, né? Isso é uma coisa relacionada a um determinado temperamento, como de sanguíneo, ou às vezes eu tenho uma tendência para guardar mais as coisas, né? A minha memória sentimental, ela tem muitas possibilidades, né? Certa vez, acho que foi um exemplo que o Heraldo deu aqui uma vez, o pastor Heraldo, de uma pessoa, um irmão, que ele foi aconselhar, e o irmão virou para ele e disse assim, de vez em quando a minha mulher fica muito histórica, não é isso? Aí ele perguntou, é histérica, irmão? Que você tá... Não, histórica, é que ela faz um apanhado, né? De tudo que aconteceu até hoje, né? Essa tendência que às vezes algumas pessoas têm, enfim, que pode ir para um campo negativo, pode ir para um campo positivo, por exemplo, enfim, esses traços de personalidade são traços que muitas vezes são aproveitados por Deus, né? Então a gente vê nos traços de personalidade, por exemplo, o apóstolo Paulo, que era uma pessoa extremamente sanguínea, né? Como o pastor Jean dizia, né, hemorrágica, né? O pastor Jean gostava de usar essa palavra, porque ele é assim, né? Ele é hemorrágico. Então, aquela pessoa muito expressiva, né, e tem como características boas uma capacidade de estimular e tudo, ao mesmo tempo tem que ter lá seus cuidados, seus controles. Então, traços de personalidade não são coisas que necessariamente são negativas, são simplesmente características que são, obviamente, mutáveis, são direcionáveis, são moldáveis, mas, obviamente, não representam nada de ruim, né? Nada de problemático, necessariamente. Já o caráter, né? Essa outra palavra, que é algo mais íntimo, mas, inclusive, essa palavra caráter vem de caráter. Caráter é uma palavra que vem do momento em que os escultores começaram a talhar, né, a partir da linguagem, o surgimento da linguagem, talhar tanto em pedras, né, esculpir em pedras ou talhar em madeira, né, as letras, as primeiras, primeiras figuras, né, que se tornariam em letras, em alfabetos. Então você tem aquela ideia de algo que vai ser gravado, que vai ser estabelecido em regiões, em lugares profundos do seu ser, e representam necessariamente os seus valores, a parte mais íntima daquilo que você é, daquilo que você representa. Então, por exemplo, é importante nós compreendermos que um caráter, ele não é discernido por uma atitude, por um comportamento. E para nós, nesse momento, é muito importante nós compreendermos que nós não podemos julgar as pessoas por um comportamento. Nós estamos num período da história da humanidade em que isso acontece com muita facilidade, principalmente pelo ambiente virtual. Então, por exemplo, se uma pessoa mente, não quer dizer necessariamente que ela é mentirosa. Se há um hábito, então o caráter, ele é caracterizado não só por um ato, por uma ação, mas por uma continuidade de ações. Ou seja, quando a pessoa tem o hábito de mentir, então ela pode ser caracterizada como uma pessoa mentirosa. Mas às vezes, um ato, puro e simples, ele pode representar por trás algum traço de caráter que represente uma fraqueza. Por exemplo, quando a pessoa mente sob pressão, quando a pessoa desvia o foco da responsabilidade. Lembra mais ou menos como aconteceu, por exemplo, com Adão, né? Deus foi conversar com Adão e disse: vem cá, velho, em outras palavras, o que aconteceu aí? Onde é que você está? E ele escondido lá, ele diz: fiquei com medo do Senhor. Primeiro botou assim, a responsabilidade num temor excessivo de Deus, né? Depois, quando Deus deu uma apertadinha nele, ele disse assim: olha, foi a mulher que o Senhor me deu, né? E aí aconteceu que a mulher, ao ser questionada, também disse assim: foi a serpente que me enganou, né? E aí, como a serpente não tinha quem culpar, ficou a culpa com ela mesma. Mas essa transferência é uma coisa muito comum de acontecer também, que muito embora um ato isolado, ou seja, uma transferência, uma mentira, ou o que quer que seja, em um determinado momento, ela não represente um traço de caráter, que é algo que é habitual, é fato que muitas vezes, em algumas circunstâncias, você encontra uma fraqueza de caráter por conta de um ato momentâneo, né? E por que eu estou dizendo tudo isso? É porque eu acredito que Pedro e Judas aqui, que são essas duas personagens, eles são figuras que são muito parecidas, né? São figuras muito parecidas. E assim, por exemplo, eles são pessoas, são traços de personalidade, com características positivas de personalidade, como por exemplo, eles são líderes, e eles são pessoas com iniciativa. A gente, no outro relato, pensemos aqui nesse episódio que aconteceu com Judas aqui, recapitulando, que nós lemos logo há poucos instantes, que Judas está na casa de Maria, e Maria derrama um perfume muito caro em Jesus, e ele diz: olha, podia ter sido dado aos pobres. No outro relato, no outro evangelho, no evangelho de Mateus, em que aparece esse mesmo episódio, ele convence todos os discípulos, e todos os discípulos se convencem de que realmente o melhor era que fosse dado aos pobres, que aquela atitude de Jesus de não chamar atenção para isso é absurda, né? Então, veja que Judas, de certa maneira, eu digo, ele tinha uma estima dos discípulos e era visto como um líder, como uma pessoa importante, cuja opinião tinha valor. E as pessoas o escutavam, eram influenciados por ele. Então, ele é líder, assim como Pedro, né? Alguém de muito assim, de iniciativa e com força de liderança. Mas negativamente havia, assim, dentro desta personalidade, um problema da impulsividade. Eles cometiam determinados atos pela impulsividade e um pouco de instabilidade também. Em Mateus, no capítulo 16, aparece um episódio até engraçado. Jesus está conversando com seus discípulos e chega ali para Pedro, ou para todos os discípulos, e pergunta: olha, quem dizem vocês que eu sou? Primeiro ele pergunta quem dizem os homens que eu sou, tendo uma imagem externa do que falavam com ele, e depois ele pergunta pessoalmente: quem dizem vocês que eu sou? E aí Pedro diz a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo, diz: olha, o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus elogia Pedro, fala: Pedro, não foi carne, né, nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. E aí fala aquilo tudo: olha, por causa dessa palavra, por essa palavra que você, que foi lançada, e você foi veículo desta palavra, por esta palavra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E estava ali Pedro empolgadíssimo com essa palavra de Jesus. Mas você espera alguns versículos, Jesus começa a dizer o seguinte: olha, gente, mas importa que eu vá para Jerusalém, que eu vá ser preso e vá ser crucificado. Aí ele disse: de maneira nenhuma, Senhor, não vou deixar isso acontecer com você, né? E de fato ele tentou. Vocês lembram o caso que Pedro acabou cortando a orelha de um soldado? Vocês não acham que ele estava mirando na orelha, né, minha gente? Tem pessoas que eu acho que viam Pedro como uma espécie de ninja, né? Que ele foi preciso e a ideia era cortar a orelha. Então ele foi lá e pá, só na orelhinha para dar uma lição de soldar. Foi isso não, ele queria cortar a cabeça e o Malco, né, que era o soldado, se desviou. Então, olha a personalidade. Então ele entendia: não, vamos proteger mesmo. E veja como a característica deles se parece. Judas era um sujeito que fazia parte de um partido político da época, que era partido que pensava em pegar em armas e derrubar o Império Romano. Então, assim, é a mesma mentalidade: vamos usar força, vamos usar as armas contra esses opressores. Então, nesse aspecto, o tipo de impulso, o tipo de característica muito parecido, o tipo de mentalidade também muito parecida, de como resolver as coisas a partir exatamente disso. E aí Jesus, nesse momento que Pedro disse: de maneira nenhuma eu vou deixar, e Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás, porque vocês não entendem. Imagine que você está conversando com uma pessoa, e ela diz: foi o Espírito Santo que te revelou. E minutos depois, não sei quanto tempo depois, você ouve: para trás de mim, Satanás. Você imagina o nível de instabilidade de uma pessoa que no momento é usado pelo Espírito Santo e versículos depois é usado pelo diabo. Então isso era Pedro, né? Isso era Judas também. Agora eu quero trabalhar algumas diferenças para chegar no ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui. De um lado, a gente via em Pedro uma característica muito linda, que era o quebrantamento. Era natural que ele fosse uma pessoa não orgulhosa, diferentemente de Judas. Uma outra característica importante é a pureza. Veja que a gente encontra muita gente assim, impulsiva, mas ela não é perversa naquilo que ela está fazendo, né? Ela machuca às vezes a pessoa, mas ela não quer fazer aquilo. Não foi por maldade. Já Judas não. Era malicioso. Trazia e influenciava os que estavam ao seu redor para ser rebelde, né? Ele criou um motim nessa situação, ele convenceu todos os discípulos que Jesus estava errado em fazer aquilo ali, em permitir que Maria derramasse aquele aquele vaso com um conteúdo precioso sobre a cabeça de Jesus. Pedro, ele vivenciava as situações sem tanta análise, enquanto Judas analisava ponto a ponto. Era alguém criterioso com as situações e fazia de forma pensada. Não é à toa que ele traiu Jesus de forma dolosa, absolutamente dolosa. O texto que fala sobre isso, lá em Mateus capítulo 14, diz que Judas Iscariotes, um dos doze, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes, a fim de lhes entregar a Jesus. Então foi Judas que procurou os sacerdotes. Ele não foi procurado por ninguém para entregar Jesus, foi ele mesmo que já estava pensando em fazer isso. E outra coisa, aí a proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, a partir do momento que ele recebe esse dinheiro, ele inclusive, diz a palavra, procurava uma oportunidade de entregar Jesus. Quando eu vejo uma pessoa assim, minha gente, que chegou a esse ponto, eu fico imaginando como isso aconteceu. Estamos lidando com um sujeito que foi chamado por Jesus, que passou 3 anos andando com Jesus. As escrituras nos dizem, você vai lá em Lucas no capítulo 10, Jesus deu autoridade a 70 discípulos para que eles expulsassem demônios, para que eles curassem enfermos, e todos os 70, inclusive Judas, voltaram dizendo, curamos enfermos, expulsamos demônios. Então Judas, gente, ele não foi simplesmente um sujeito que experimentou da companhia de Jesus de forma assim, superficial. Ele era um dos discípulos de Jesus. O que foi que começou a fazer essa descida de Pedro, ou de Judas, melhor dizendo, até essa condição tão deplorável, coisa que não acontece com Pedro. Então, a gente tem as consequências, o resultado que a gente conhece, que é que Pedro acabou deixando-se tratar enquanto Judas matou-se, enquanto Judas desiste, completamente tomado por um remorso, enquanto Pedro, de fato, se arrepende. E aqui eu gostaria de fazer uma diferenciação muito importante para a maneira como Deus trabalha nos nossos corações. Arrependimento é uma palavra muito importante nas Escrituras. É uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade promovida pelo Espírito Santo de Deus. E nós, no momento em que temos sobre nós a ação do Santo Espírito, dessa maneira, passamos a agir, passamos a pensar de uma forma diferente, somos de fato transformados por esse arrependimento. Mas ele começa com um sentimento de culpa. Não é possível uma pessoa se arrepender se ela está plenamente satisfeita com a situação em que se encontra. É necessário que haja um incômodo. Então você está cometendo algo que é desagradável a Deus, e aí você se sente mal por isso, e sente-se igualmente culpado por estar praticando algo que desagrada a Deus. Mas você não fica na culpa, porque a sustentação na culpa e absolver-se pela culpa é remorso. Arrependimento é quando você sai do remorso para uma atitude de mudança. Então tem muito a ver aquilo que a gente pode chamar de uma saída de fraqueza de caráter para uma condição de força no caráter, a vontade. E uma vontade que acontece por meio de um verdadeiro arrependimento. Só podemos sair desse dilema do caráter, da fraqueza de caráter, quando nós, em vez de termos remorso, temos arrependimento. Agora tem uma coisa que é importante falar para os irmãos aqui, que uma das coisas que faz com que nós não reajamos, uma das coisas que acontece com o caráter, é que muitas vezes ele é mais conhecido na reação do que na ação. E para que nós não reajamos de forma a termos fraqueza de caráter nas nossas reações, essas coisas têm que ser antecipadas. Por isso que é necessário o trabalho de Deus ao longo do tempo nas nossas vidas. E foi o que foi acontecendo com Pedro e o que não foi acontecendo com Judas. Enquanto Pedro, a cada episódio que ele vivia e que ele batia a cabeça, isso somos nós, irmãos. Quem é aqui que não aprendeu mais batendo cabeça do que já nascendo sabendo, né? Quantas vezes nós não fomos, algumas vezes, obstinados contra a orientação do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos pastores, de pessoas mais experientes, e acabamos tendo que aprender batendo cabeça? Quantos de nós? Não é isso que é a vida? Não é isso que a gente, no dia a dia, muitas vezes, sábio é aquele que escuta quem é mais experiente, pondera, mas veja, a vida quase sempre é de gente batendo cabeça. Mas o que é que acontece? A gente bater cabeça e aprender, bater cabeça e mudar, e não persistir no erro, né? E permitir-se ser transformado por Deus, é diferente da pessoa que vive as experiências, se retrai, guarda, sustenta o remorso, sustenta atitudes escondidas, pecados escondidos, e com isso vai se gerando um processo que a Bíblia chama de cauterização, ou de dureza de coração, ao ponto da pessoa se tornar dessa maneira, né? Alguém capaz de coisas absurdas em função exatamente de viver mais o remorso, os problemas dos seus pecados, sem aceitar a graça e a transformação de Deus. Meus amados, eu estou fazendo essa comparação aqui para dizer muito claramente para os irmãos, foram pequenas escolhas, foram escolhas muito simples que fizeram Pedro ser Pedro e Judas ser Judas. E essas escolhas, elas são muito simples, e eu queria então trabalhar aqui quatro pontos que representam o porquê talvez Judas tenha se tornado, tenha se encaminhado desta maneira. Veja, os dois negaram a Jesus, os dois praticaram atos covardes, os dois estavam no mesmo balaio. Aliás, diga-se de passagem, todos os discípulos. A Bíblia diz, quando Pedro diz, está lá em Mateus no capítulo 26, quando Pedro diz assim: Senhor, de maneira nenhuma te abandonarei, os outros discípulos disseram o mesmo, e todos eles abandonaram Jesus. Então a verdade é que todo mundo negou a Jesus. Pedro de uma forma mais explícita, e Judas de uma forma mais fatalística, né? Mas o que acontece em primeiro lugar? Judas, ele tinha uma ilusão, que muitas vezes nós temos. Judas achava que ele poderia moldar Jesus à sua imagem. Ele poderia fazer de Deus alguém domável à sua própria vontade. Então, ele achava que ele poderia convencer Jesus daquilo que ele estava, por exemplo, naquele episódio. E, na verdade, ele queria convencer Jesus por conta de um problema oculto, que ele já era ladrão e utilizava-se de desculpas para exatamente continuar roubando, né? Mas veja, uma ilusão que muitas vezes nos ocorre é a inversão. Acharmos que Deus, ele tem que se render às nossas vontades. Ele tem que ser uma espécie de servidor daquilo que nos agrada. E a gente precisa compreender que Deus tem a sua agenda, Deus tem suas prioridades. E, inclusive, parte da nossa felicidade, do nosso contentamento nesta vida, está em se adequar a isso e não ao contrário. Mas há pessoas que ainda nutrem a ilusão de fazer de Deus um ídolo. Você sabe o que é fazer de Deus um ídolo? É alguém que você faz com suas mãos. É alguém que você molda segundo a sua vontade. E Deus não é domável, Deus não é, de maneira nenhuma, possível de ser moldado pelas nossas vontades, pelos nossos desejos. Deus não pode ser enquadrado. Então a primeira coisa que é importante a gente entender é isso: aceitar o senhorio de Deus no trabalho das nossas vidas. Você pode ser uma pessoa complicada, você pode ser uma pessoa impulsiva, você pode ser uma pessoa que errou muito, que tropeçou muito, fez muita bobagem. Sempre tem tempo, desde que você esteja abrindo o seu coração para o trabalho de Deus. Desde que você não queira que Deus... E veja, algumas pessoas às vezes compreendem a mensagem de forma equivocada. Quando nós dizemos assim, venha como você está, é porque nós entendemos que se hoje, por exemplo, você se decidir por Jesus, você não deve se ver como capaz de abraçar o Evangelho somente quando estiver com a vida trabalhada. Muito pelo contrário. É complicado mesmo que Deus te quer. Assim como ele chamou os seus discípulos, tão complicados, tão cheios de problemas, assim ele te chama nessa noite. Então por isso é importante você vir como está. Mas se você já veio, se você já é de Jesus, não ache que Jesus vai continuar te aceitando como você é. Ele é Senhor, e sendo Senhor, ele vai trabalhar na sua vida. E ele vai moldar você à imagem dele. Porque como vimos, um dos princípios da reforma, só lhe deu glória, só a Deus seja a glória, é porque a imagem de Cristo é que precisa ser vista, percebida por todos os homens, porque de fato a nossa imagem defeituosa, problemática, imperfeita, só encontra sentido no momento que é moldado a imagem de Jesus Cristo. Então Deus precisa ser o condutor dessa história. Deus precisa ter a liberdade de fazer as alterações que ele quiser na sua vida, e você precisa dar essa liberdade. Deus não pode ser enquadrado. Não vá pelo caminho de Judas, vá pelo caminho de Pedro. Você pode bater muita cabeça, você pode algumas vezes até ter negado a Jesus, mas é importante que no momento em que você se depare com ele, se depare com a palavra dele para o seu coração, você esteja aberto à mudança e não ao orgulho. Um pecado de estimação pode lhe destruir. Esse é um segundo princípio importante. Veja que essa circunstância oculta de Judas, que nos revela o Evangelho, é algo que foi um fator determinante na derrocada da vida de Judas. Veja, uma pessoa que é capaz de, no ministério de Jesus, como tesoureiro do ministério, com tantas necessidades que obviamente havia ali, aquela pessoa se sentir no direito de retirar da bolsa para o proveito próprio, retirar do dinheiro que era dado ali ao ministério de Jesus, é alguém que estava com a mente, com o coração muito maldoso. Imagina que eu vou te dizer uma coisa, meu querido, minha querida, muito séria, preste bem atenção. Às vezes, experimentar de coisas pode ser muito perigoso quando você não está sendo trabalhado no seu caráter. Porque no momento em que você vê coisas acontecendo, que são provas da presença e da ação de Deus, e esta ação está acontecendo fora de você, mas não está acontecendo dentro de você, isso aí é condenação para você. Isso é prova no mundo espiritual de que as verdades de Deus e os milagres de Deus foram expostos para você. E se você não permitiu-se ser moldado por Deus, ser trabalhado por Deus no seu interior, isso volta como juízo para você. Você me entende? Então é melhor que às vezes você não experimente de coisas se você não está disposto a ser trabalhado por Deus. E um pecado de estimação, ele pode destruir a sua vida. Então, nesse momento, renda-se, clame com lágrimas, clame a Deus de forma desesperada até se algo se repete na sua vida, na sua existência, de tal maneira que tem sido algo muito tempo você não trata, não trabalha, que isso pode ser ruim, destrutivo para a sua vida. E é possível, por isso, em terceiro lugar, inclusive nós sermos usados por Deus, como aconteceu com Judas e igualmente com os 70, e não sermos de Deus. Não queira isso para você. Às vezes, vale a pena até você dar um tempo para tratar o seu problema dentro de casa, para você tratar o seu problema com algumas pessoas que você está com dificuldade de perdoar. E aí às vezes tem gente tão envolvida com ativismo e não para para tratar essas coisas. E aquilo ali fica como um fantasma, inclusive condenando, acusando a pessoa enquanto ela vai fazendo as coisas de Deus, o trabalho de Deus. Se for preciso dar um tempo, parar, faça isso, mas trate essas coisas que muitas vezes estão em lugares que você está deixando acontecer e tocando com a barriga e tornando aquilo tão secundário. Quantas pessoas, às vezes em determinados ministérios, a gente já viu muita gente cair por causa disso. A pessoa está ali no auge do ministério, pregando super bem, fazendo muita coisa, abençoando muita gente, e daqui a pouco você vê pego em adultério, se prostituindo, acontecendo. Você acha que esse tipo de coisa aconteceu como? Foi de uma hora para outra? A pessoa estava ali, daqui a pouco estava ali na glória, fazendo, acontecendo, pregando, trabalhando para Deus, fazendo, acontecendo. Daqui a pouco apareceu uma oportunidade de pecado e ele foi lá e... Não, alguma coisa estava sendo desenvolvida ali durante tempo, que não era tratado, que não era trabalhado, e apesar disso, continuou-se o trabalho, né, de fazer as coisas de Deus, enquanto as coisas particulares não eram tratadas. Por fim, eu queria me fixar nessa questão aqui, que é do orgulho. O orgulho, gente, é uma desgraça. Eu não gosto de utilizar essas palavras fortes assim, mas é uma coisa terrível. Ele impede o trabalho de Deus. O orgulho, a obstinação, é uma coisa terrível. Então, saiba de uma coisa, Deus usa muita gente para nos usar, ou nos mudar, nos trabalhar. Casamento, inclusive, é uma das coisas que mais Deus usa para trabalhar a gente, né? Ontem eu fiz 12 anos de casado. Glória a Deus, que vitória da minha mulher, né? E que privilégio meu, né? E ela vinha me falando uma coisa muito interessante. Ela disse que filho é algo que muda o nosso jeito, muda a nossa forma de trabalhar as coisas, mas a gente mesmo é mudado pelo casamento. Ela falou isso para mim ontem, né? E aí eu fiquei mais apaixonado, né? Ouvi essas palavras de sabedoria. Mas o orgulho realmente é uma coisa terrível, e Deus usa o nosso casamento, nosso relacionamento com amigos, com pessoas, para muitas vezes quebrar isso. E vamos dar essa oportunidade, gente. Às vezes a gente se acostuma e as pessoas, melhor dizendo, às vezes as pessoas se acostumam com a gente. Isso, às vezes, é bom para as coisas ficarem em paz, mas isso é muito ruim para o trabalho de Deus, né? E a gente, às vezes, vê muitos ambientes familiares doentes por uma aceitação desnecessária. Pessoas que, inclusive, escondem o sofrimento dentro da relação, né? Minimizam, se anulam, exatamente em função da obstinação, do orgulho do outro. Porque não dá para sobreviver dentro de um relacionamento com um orgulhoso sem que você passe a desconsiderar o problema que te, muitas vezes, atinge. Você aí anestesia e acaba escondendo o sofrimento que em algum momento vai aparecer. Muito importante a gente pedir a Deus, quebra, Senhor, nosso orgulho, que sejamos humildes, que o nosso aprendizado seja um aprendizado constante, permanente, a partir exatamente da nossa humildade. Então, amados, eu quero orar nessa noite. Eu quero orar para que o Senhor cada vez nos encaminhe na direção de uma vida de Pedro, de pessoas que podem tropeçar, que podem errar, como todos nós, mas que possamos ser um dia, como Pedro, pessoas que possam fazer algo relevante, abençoado. Talvez, quem sabe, não é você, vai ser usado num grande momento de avivamento para pregar o evangelho como Pedro e 3 mil pessoas aceitarem Jesus. Já pensou? Então foi isso o resultado de alguém que se deixou trabalhar, de alguém que estava no ambiente da covardia, que foi encorajado, potencializado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque abriu seu coração para o trabalho de Deus, para a mudança que Deus quis fazer no seu coração. Infelizmente, o que aconteceu com Judas foi uma interrupção de algo que talvez pudesse ter sido um grande trabalho de Deus. Imagina se Judas abandona a roubalheira, se abandona a malícia que ele tinha, e inteligente como ele era, culto como ele era, cheio de habilidades, único capaz de administrar ali financeiramente o ministério de Jesus, como Deus não poderia usá-lo? Mas infelizmente foi esse o caminho que ele acabou trilhando e acabou do jeito que acabou. Que não seja assim conosco. Cuidado com tudo isso que nós falamos aqui. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos nesse momento em nome de Jesus.